Então vamos falar de cultura, e vamos falar de cultura mesmo, de um jornal de cultura que está surgindo em Maringá, chamado O Duque. E quem está por trás dele? Miguel Fernando, que é diretor executivo do Instituto Cultural Ingá. Miguel já está aqui ao meu lado. Miguel, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, vamos começar pelo seguinte, antes de falar do O Duque, que você está lançando agora, vamos falar um pouquinho do seu trabalho no Instituto Cultural Ingá. O que é o Instituto, qual a proposta dele?
Bom, o Instituto Cultural Ingá foi uma entidade que surgiu em 2011, foi fomentado pelo poder público e também pela iniciativa privada, onde a SIM e várias outras entidades abraçaram o projeto. E este ano eu assumi o Instituto Cultural Ingá como diretor executivo. Nós temos o nosso presidente, que é Orlando Chiqueto Rodrigues, que também é presidente do SIM Contábil, e nós atuamos como uma agência de fomento e incentivo à cultura, onde nós buscamos encontrar bons patrocinadores, aonde estão os recursos disponíveis, sejam por meio de editais ou renúncia fiscal, e levar projetos até eles. A gente faz o meio de campo desse processo todo. Estamos instalados na Associação Comercial como meio estratégico de ter esse acesso mais fácil ao empresariado. É bom destacar que o Instituto não propõe projetos, nós simplesmente somos os indutores do processo. Recentemente, nós abrimos um edital de incentivo à produção cultural local, que é o Procultura Maringá. Quem quiser mais informações é só entrar no site do Instituto, institutoculturalingá.com.br, onde nós estamos buscando patrocinadores por meio da Lei Rouanet, e os interessados que tiverem projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, inscrevam seus projetos, leiam o regulamento, que vocês certamente podem ser premiados com esse recurso.
Então teria como entrar em contato com o Instituto e ter um acesso a uma certa fonte de investimentos e ao mesmo tempo aproximar empresa e cultura.
Exatamente. A longo prazo, nós queremos criar um banco de projetos e trabalhar com um conceito muito novo no Brasil que se chama crowdfunding, que é um meio onde você tem uma cesta de projetos e o empresário ou a pessoa física entra e pode investir diretamente no projeto. Ela escolhe onde ela quer investir. O próprio empresário, mesmo pela Lei Rouanet, ou com os seus ativos. Então, a longo prazo, a gente vai trabalhar com esse sistema que é muito novo no Brasil e a gente acha que vai funcionar muito bem.
Bom, existe essa proposta do Instituto, aquela velha história da cultura e a empresa, né? Nós estávamos comentando aqui um pouquinho, eu e Miguel, de que quando as empresas falam de cultura, elas sempre deixam em segundo plano, terceiro às vezes, né? E quando você cria um instituto desse para aproximar a empresa da cultura, você também tem que fazer o trabalho de divulgar a cultura para a empresa, né? É difícil esse trabalho, é árduo?
Olha, é um trabalho complexo. Não diria que é difícil, mas ele é complexo, porque você tem que ligar várias frentes. Nós temos um grande gap estabelecido entre uma tríade, que é o poder público, o poder privado, a iniciativa privada e o produtor cultural. No meio disso tudo existe uma lacuna, onde é difícil você congregar essas três áreas. Quando se fala em cultura, a gente sempre, mesmo estando aqui situado no interior do país, no interior do estado também, nós gostamos de trazer números que a cultura tem movimentado a nível de Brasil. Então, o governo federal tem seu orçamento, 2012, foi 2 bilhões para a área cultural, onde 1 bilhão e 700 milhões ficou destinado para a Lei Rouanet, que é o teto de captação, não pode ser superior a isso, e 300 milhões ficou no Fundo Nacional de Cultura. Só que, poxa, é um valor interessante, lógico que é. Só que quando você começa a desmiuçar onde estão esses recursos, a coisa começa a degringolar um pouco.
Por quê?
Primeiro, a Lei Rouanet, 1 bilhão e 700 milhões, não significa que você capte isso. É o teto que você não pode captar mais que isso. Só que os produtores têm captado 1 bilhão e 250 milhões. Nunca chegou a 1 bilhão e 700, que foi o teto do ano passado. Nós temos o Fundo Nacional de Cultura, que tem um sistema de contingenciamento que ele não consegue atingir o acesso aos 300 milhões. Ele tem um problema jurídico. Ele só acessa 200 milhões. E aí, se a gente trabalha com a Lei Rouanet, vamos falar da Lei Rouanet, 1 bilhão e 250 milhões. É um valor super significativo. Mas um pouco mais de 80% desse valor fica no eixo Rio-São Paulo. O que é natural, e a gente não pode nem fazer uma comparação, isso não é muito inteligente, a gente comparar o eixo Rio-São Paulo com o interior do país. Lá nós temos as matrizes das grandes empresas, nós temos uma produção cultural mais efervescente, nós temos inclusive outros mecanismos de incentivo à cultura, mas nós precisamos buscar formas de democratizar o acesso à cultura de uma outra maneira. O interior do estado também significa muito para o Brasil. Nós temos o exemplo da Petrobras, falando em nível nacional, onde a grande maioria dos recursos deles ficam instalados em grandes capitais e grandes projetos. O pequeno, médio produtor, ele não tem acesso. Ele pode até participar de editais. Há uma discussão muito grande sobre isso, porque eles democratizam o acesso por meio de editais. Mas é difícil um pequeno produtor ter acesso a esses recursos. É claro que um ou outro é beneficiado, mas é muito difícil. O Paraná trabalha com um orçamento de 92 milhões para a área cultural, onde, hora ou outra, surgem editais para o investimento no interior do estado, mas que também ficam limitados à produção de projetos. Então a gente tem que virar um pouco a mesa. O que que falta? Falta uma capacitação técnica de produtores culturais e de gestores públicos na área cultural.
Ou seja, aquela história, a gente tem que fazer projetos.
Exatamente. O Instituto Cultural Engá, para você ter uma ideia, desenvolveu uma parceria com vários municípios da região para elaborar projetos para esses municípios, para eles terem acesso aos recursos do edital do estado, que naquela época, no mês passado, foi um incentivo a festivais de arte. Era R$1 milhão disponível. Só que os municípios têm essa carência, porque tanto quanto os produtores culturais, os gestores públicos também não sabem, ou pouco sabem, trabalhar com a gestão de projetos. Então é um processo um pouco mais complexo, não é só colocar dinheiro no mercado, é capacitar o interior do país. Recentemente, o Ministério da Cultura tem disponibilizado editais mais localizados. Agora foi lançado um novo na Amazônia, que é para incentivar a produção cultural na Amazônia especificamente. Mas aí eu volto com o questionamento. E as oficinas técnicas? O MIC tem feito essas oficinas técnicas de capacitação, mas é insuficiente, tanto pela estrutura física, quanto pela estrutura técnica dessas regiões para receber essas oficinas técnicas. Então é um cenário um pouco mais complexo, que a gente tem que entender um pouco mais e encontrar os mecanismos para fomentar a cultura. Não é só colocar dinheiro no mercado, você tem que preparar o mercado para isso.
E aí o Instituto Engá tem esse papel, mas eu queria conversar de um projeto agora, tem pouco tempo, e eu não quero perder essa oportunidade, que esse é um dos fatores da nossa conversa, que é o Oduc, o jornal cultural que você está lançando, está aí o número um dele, já estou com ele aqui na mão, inclusive, um trabalho muito interessante, que se Maringá abraçar essa ideia, pode ser uma ideia que faça da cultura uma matéria-prima para uma série de eventos na cidade, ou mesmo divulgação de trabalhos. Fala um pouquinho para mim desse projeto Oduc.
Bom, o Duque, o Jornal da Cultura de Maringá e Região, é um projeto antigo que eu tinha ele engavetado. Na época, eu tentei várias vezes tirar ele do papel, mas não conseguimos. E recentemente consegui angariar dois sócios, que é o Gustavo Hermesdorf e a Luana Bernardes, e nós resolvemos ir com a cara e com a coragem, mesmo que se desse prejuízo. E o Duque vem com esse conceito não só de divulgar a cultura, mas de discutir e debater a cultura, se transformar numa plataforma de debate da nossa cultura regional. Então, nós queremos tratar de livros que vão ser lançados pela cidade, de produções artísticas que estão sendo desenvolvidas na cidade, mas também queremos trazer novos conceitos. O que vai acontecer na área de financiamento cultural? Por exemplo, nessa primeira edição, nós temos o secretário da Cultura do Estado falando de um novo mecanismo, que é a renúncia fiscal por meio do ICMS, que, segundo ele, deve entrar no ar aí no segundo semestre deste ano ou no início do ano que vem. Então nós queremos trazer mais mecanismos e mais meios para que os produtores culturais, que os artistas, saibam o que está acontecendo pelos bastidores aí da produção cultural do estado, do Brasil e também de Maringá, que é, sobretudo, tem uma produção cultural muito efervescente. E aquele gap que a gente falou, talvez em Maringá, era um jornal que faltava para ligar os empresários, o poder público, a iniciativa privada e o produtor cultural.
Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Por que o Duque?
Bom, você sabe que eu gosto muito da história de Maringá, mas vem de Jorge Ferreira Duque Estrada, que foi quem escreveu o primeiro livro sobre a história de Maringá em 1957, publicou em 1961, que é o Terra Crua. E nós fizemos uma homenagem que achamos mais do que justa a esse dentista, piloto, advogado, político, vereador, professor, que foi Jorge Ferreira Duque Estrada. Amado por uns, odiado por outros, mas a história é isso. A história, você sempre tem dois lados de uma mesma história.
É só a história do Duque Estrada já dá para fazer uma edição do Duque, mas uma homenagem muito bem feita, por sinal. Acho que vocês fizeram
aproveitando sobre isso,
uma escolha muito bem feita.
Daqui a alguns meses a gente vai reimprimir o Terra Crua.
Uma grande obra. Uma pena que o maringaense, uma boa parte do maringaense não conhece, né? Tive o prazer de ler a obra, trabalhei, fiz alguns ensaios com ela. Muito boa obra. Tomara que venha e venha em boa hora, inclusive para complementar esse trabalho que vocês estão fazendo do Duque, do jornal. Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Prazer foi meu e vamos continuar culturalizando Maringá e região.
Com certeza, sucesso no seu trabalho. Acabei de conversar com o Miguel Fernando. Miguel Fernando é diretor executivo do Instituto Cultural Ingá e ele está à frente do projeto Oduc, Jornal Cultural, que está sendo lançado em Maringá. E hoje é o Dia do Artista. Para homenagear o artista, Oduc. Afinal de contas, o artista é um dos principais responsáveis pela cultura.